Datacracia, por Luli Radfarer.
Que bom ter você no nosso Datacracia. Quer ficar por dentro de tudo que acontece aí na tecnologia, no dia a dia, como ele vai interferir no seu dia, em que velocidade? Ah, então você está no programa certo. Dependência de velocidade é o nosso tema. Luli, você não tem a sensação de que as coisas correm rápido demais hoje em dia?
Essa é uma sensação generalizada, e o mais louco é você ouvir isso de crianças. Quer dizer, uma coisa é você ouvir isso de adultos ou mesmo de pessoas já no final da vida, um pouco assim, distantes da tecnologia. Agora, quando você ouve isso de alguém de 4, de 5, de 6 anos, chega a ser preocupante. Na verdade, o tempo corre na mesma velocidade que sempre correu. Só que agora a gente tem acesso a mais conteúdo do que a gente teve na vida. E por ter acesso a esse monte de conteúdo, existe aquela ideia quase que ingênua que a gente pode pegar todo esse conteúdo. É maluco isso. Se hoje você vai numa biblioteca, essa biblioteca não te dá ansiedade, porque você sabe, existem vários livros ali, não os lerei ao longo da minha vida inteira. Mas quando você vê, por exemplo, o browser aberto, aquele indivíduo com um monte de telas querendo ler todas elas ao mesmo tempo, é mais um problema da relação do indivíduo com o conteúdo do que com o conteúdo em si. Dá para se dizer tranquilamente que o mundo corre na mesma velocidade que sempre correu. O problema é que ele é mais visível.
Você lembrou aí os browsers, né, as janelinhas todas abertas, já me deu aqui uma aflição dessas horas, porque isso quer dizer que a tecnologia contribui para aumentar a ansiedade. Não deveria ser o contrário?
Deveria. Na verdade, a grande promessa da tecnologia sempre foi essa, né? Era uma tecnologia para você trabalhar menos, para uma semana menor, para você descansar mais. E é maluco isso. Se você traz um indivíduo da Idade Média para os dias de hoje, ele não vai entender nada disso, ele vai ser um cara com dente podre, que não toma banho, etc. Só que ele vai ficar chocado que você é capaz de chegar às 4 da tarde e não comeu ainda. Ou que você dormiu 5 horas, 4 horas de ontem para hoje, coisas que para ele seriam completamente inconcebíveis. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma mudança que veio muito rápido e não veio com ela a adaptação. Então, veja, cabe aquele indivíduo que te pede um serviço, seja ele um chefe, seja ele um cliente, pedir mais. E cabe ao indivíduo que oferece o serviço dizer, olha, não, este é meu limite. Até pouco tempo atrás, a gente empurrava isso para a tecnologia. Olha, o indivíduo está em horário de almoço, ele não pode mais acessar. Agora, ele está em horário de almoço, mas ele está com o celular na mão, ele pode responder a qualquer momento. Então, o que é importante? É muito importante para o indivíduo aprender a dizer não. Aprender a entender que o acesso à maior tecnologia não traz junto com isso a demanda de maior tecnologia. O fato de ter o mundo acontecendo 24 horas por dia não significa que eu devo ficar acordado 24 horas por dia. E que, pelo contrário, quanto mais eu consigo ter o meu tempo de descanso, meu tempo de arrefecimento, melhor vai ser a eficiência do meu trabalho.
Eu percebi, estando na Europa, que eles costumam manter os seus hábitos e hábitos saudáveis de tal hora para tal hora. Eles respeitam os seus horários. Isso, a gente não está meio na contramão, nós como brasileiros, querendo trabalhar assim ad eterno? Ou isso é uma característica mundial?
Na verdade, isso é uma característica principalmente da cultura dos Estados Unidos, que acaba sendo hoje, junto com os valores de internet, uma característica mundial. Mas é uma característica muito errada. Você vê assim, boa parte daquilo que a gente chama hoje de falha humana está diretamente ligado à fadiga. E fadiga está ligado, claro, ao fato do indivíduo não comer direito, ou não dormir direito, ou estar completamente estressado. Então, é preciso entender que isso é completamente saudável. Quando a gente vê, por exemplo, né, em países que têm coisas incríveis, como a siesta espanhola, por exemplo, o horário de trabalho bem claro em inglês, que você não vai encontrar ninguém trabalhando às 8 da noite e que o pub fecha às 11 e não tem conversa, ou as 37 horas de trabalho na Dinamarca e são 37 e acabou. Ali você percebe que a ideia do indivíduo que trabalha 50 horas por semana não é um indivíduo mais competente, é um indivíduo incompetente que não consegue fazer o que ele deveria nos horários certos e, portanto, acaba trabalhando demais. é uma cultura sistêmica. Se você consegue mostrar que você é mais eficiente naquele horário, mas e ficar preso àquele horário, você vai conseguir ter um tempo muito maior para curtir a sua família, para poder viver melhor. Se, ao contrário, você correr atrás da demanda, qualquer e-mail que chega, volta, você começa a responder e-mail no sábado, no domingo, à noite, de madrugada, simplesmente o indivíduo que está do outro lado, ele espera a resposta e ele vai esperar de você um sacrifício muito grande. E a hora que você quebrar porque não comeu direito ou porque não dormiu direito e fizer uma besteira absolutamente natural, ninguém vai te perdoar porque você não comeu direito. A pressa passa e o erro continua.
Na dependência de velocidade, paramos por aqui. Mas semana que vem tem muito mais. Fale com Luli. luli@luli.com.br. Datacracia, seu programa de toda semana. Se abasteça, fique conosco. Semana que vem tem mais.
Datacracia, por Luli Radfarer.